Claramente, com a doutora Marisa Andrade. Muitas vezes, os nossos dias passam tão depressa que não paramos para olhar em volta. Outras vezes, evitamos olhar para dentro de nós com receio do que podemos encontrar nos cantos mais escuros da nossa mente. Mas é quando os iluminamos que aprendemos a lidar com as nossas sombras, redescobrimos sonhos que nunca deixaram de existir e descobrimos novas possibilidades que nem sabíamos que existiam. E é quando damos a nós próprios tempo para pensar e para sentir que o nosso olhar se torna mais nítido e a nossa mente mais clara. Para nos ajudar a refletir, a ver-nos a nós próprios e aos outros sob diferentes pontos de vista e a traçar novas perspectivas para as nossas vidas, convidei a Marisa Andrade. Licenciada em Gestão de Recursos Humanos e brevemente também em Psicologia, coach na área do desenvolvimento pessoal e formadora em áreas como a inteligência emocional, a gestão de relacionamentos interpessoais, o autoconhecimento e a gestão profissional e de tempo, e que desde 2020 se dedica a acompanhar os seus clientes em processos individuais de coaching e a desenvolver programas em grupo, incluindo cursos, workshops e palestras. Bem-vinda, Marisa, muito obrigada por ter aceitado o convite. Neste primeiro episódio, vamos refletir sobre como podemos construir relações amorosas saudáveis. Uma relação é mais do que a soma de ambas as partes. É o resultado dos compromissos assumidos, das pequenas cedências, das grandes expectativas, dos desafios vividos a dois. E por isso, começo por perguntar-lhe: devemos ou não procurar no outro a metade que nos completa? Há pessoas que nasceram para estarem juntas?
Antes de mais, gostaria de agradecer o convite e dizer que é um gosto estar aqui na vossa companhia. E antes sequer de responder às suas questões, eu gostaria de sublinhar aqui algo que disse e que eu considero fundamental e que é a base aqui da nossa conversa. Você disse o seguinte: uma relação é mais do que a soma de ambas as partes. E de facto eu não podia estar mais de acordo, não é? Na matemática dos relacionamentos, 1 + 1 não dá 2, 1 + 1 dá 3. Porquê? Porque sou eu, tu e o nós. E percebermos esta dinâmica é fundamental para construirmos relações saudáveis, mas eu julgo que mais à frente vamos ter a oportunidade de falar um pouco melhor sobre esta matemática dos relacionamentos. Então, respondendo diretamente às suas perguntas, de um certo ponto de vista, obviamente que eu considero que nós somos seres incompletos, não é? Porquê? Porque nós estamos numa constante jornada de desenvolvimento até morrermos. Agora, o facto de sermos incompletos também significa que quem tem, entre aspas, a responsabilidade de nos completarmos somos nós próprios e nunca uma terceira pessoa na nossa vida. E a verdade também, não gostaria de deixar de fazer aqui este parênteses, é que obviamente nós somos seres sociais, não é? Cujas relações, e não só as amorosas, não é? Estou a falar de qualquer tipo de relação na nossa vida, elas são fundamentais para o nosso bem-estar, portanto não é isto aqui que está em causa. No entanto, quando nós estamos a falar de relacionamentos amorosos, é muito importante que nós nos consideremos seres absolutamente completos. O que é que isto quer dizer? Que, obviamente, eu posso desejar estar numa relação, mas é bom que eu sinta que eu não preciso dela. Eu quero, mas não preciso. E, deste ponto de vista, o outro vem para acrescentar e nunca para completar. Porquê? Porque se eu tenho a expectativa que preciso do outro para me completar, para preencher um vazio ou para ser feliz, eu já parto de um lugar que me deixa extremamente vulnerável. Pois se eu acredito, não é, que sem o outro eu não me sinto completa, inteira e realizada, sem eu perceber posso ser levada a aceitar dinâmicas relacionais pouco saudáveis para mim. Porquê? Porque, afinal, para mim, estar acompanhada é mais importante do que estar bem, mesmo que essa companhia não seja a melhor. Então, temos que ter muito cuidado com esta questão de acreditarmos que o outro vem para completar. Já para não falar na expectativa irrealista que coloco no outro, não é? Porque se eu acredito que o outro vem para me completar, eu estou a colocar uma expectativa e uma pressão enorme sobre o outro e, obviamente, ele, nem ninguém, vai estar à altura, não é? Porque ninguém está, como eu disse no início, a responsabilidade de nos completarmos, não é? É apenas e só nossa. Por fim, e para terminar aqui este primeiro ponto, fica muito claro nas suas perguntas, embora você não refira expressamente, a esta visão de alma gêmea, não é? Que tanto se ouve falar por aí, aliás, os filmes e as novelas são absolutamente exímias nisto, não é? Que passa essa ideia muito romantizada das relações, não é? Que existe uma alma gêmea, não é? Que existe a outra metade da laranja. E eu também acho muito bonita esta visão, mas mais uma vez, ela pode ser perigosa, não é? Porque imaginemos o seguinte cenário: eu estou numa relação e acredito que aquela pessoa é a minha alma gêmea e por algum motivo a relação acaba. Porque relações acabam, não é? Estamos a par, é possível, tudo pode acontecer. Se eu acredito que aquela pessoa é a minha alma gêmea, eu fico num lugar extremamente vulnerável e frágil, não é? Porque se fazer um luto de uma relação já é tão difícil como nós sabemos, fará o luto de uma relação em que eu acreditava que aquela pessoa era a única que me poderia fazer feliz, que era a única que eu poderia sentir um amor verdadeiro. Então, embora seja uma ideia menos romantizada, eu gosto mais de acreditar que com tantos bilhões de pessoas no mundo, podem sim existir várias pessoas que sejam compatíveis comigo. E assim, não é? Imaginando aqui um término de uma relação, que como eu disse, já iria ser difícil, eu tenho presente que, ok, esta pessoa de facto poderia ser muito compatível comigo, mas com certeza haverá outras, não é? E isto obviamente coloca-me num lugar de muito mais poder e segurança.
Qual é o lugar que os valores, interesses e projetos individuais podem e devem ocupar na relação? Por vezes, um dos parceiros pode adotar uma atitude mais controladora e invadir a privacidade e a liberdade do outro, chegando mesmo a afastá-lo das suas relações familiares e de amizade. Estes comportamentos são aceitáveis? O ciúme pode ser visto como uma prova de amor?
Bem, o lugar dos nossos valores, interesses e projetos individuais, eu diria que ocupam o primeiro lugar. Eles são absolutamente cruciais para uma relação saudável. Lembram-se da matemática das relações, que eu disse há pouco, não é? 1 mais 1 é igual a 3. Então, isto significa que o eu e o tu têm que vir primeiro do que o nós. Não é? O nós é uma entidade que se cria a partir do eu e do tu. E, portanto, tudo aquilo que preserva a nossa identidade individual tem que ocupar um lugar central. Porque, em última análise, a saúde, digamos assim, do nós vai depender da saúde e do bem-estar de cada um dos elementos do casal. Então, tudo aquilo que preserva o bem-estar de cada um dos elementos individualmente, vão ser ingredientes fundamentais para que depois o nós resulte. Então, tem que continuar a haver uma individualidade nos elementos do casal. O perigo é quando realmente começa a haver uma fusão do eu e do tu e só começa a haver um nós. Ou seja, não existe o eu e o tu para além dessa relação. E isto depois, obviamente, pode dar lugar a dinâmicas completamente disfuncionais, como os exemplos que deu, não é? Como o controlo, a invasão da privacidade. Então, respondendo diretamente à sua pergunta, não, estes comportamentos, obviamente, não são aceitáveis. E é claro que todos temos as nossas inseguranças e elas são legítimas, não é? Só que se estas inseguranças ou necessidades de controle que eu tenho se colocam em causa o bem-estar e a liberdade do outro, então eu tenho que fazer alguma coisa a esse respeito, porque a responsabilidade é minha e não do outro. Nestes casos, obviamente, buscar ajuda terapêutica, não é? Para perceber quais são as minhas feridas, eventualmente os meus traumas, os meus gatilhos, de onde é que vêm estas inseguranças ou a necessidade de controlo, não é? Ou a dificuldade em respeitar a individualidade da outra pessoa, porque lá está, a responsabilidade não é da outra pessoa. E se eu sou uma pessoa insegura, o outro faça o que fizer, vai sempre ativar os meus gatilhos. Então é importante nós percebermos que não é sobre o outro, é sobre nós. E não é legítimo condicionar a liberdade da outra pessoa por causa das nossas próprias inseguranças. Este assunto obviamente daria aqui pano para mangas, mas não vamos poder aprofundar muito mais, pelo menos neste episódio. Portanto, vou já responder à última pergunta sobre se ciúme é prova de amor, e eu digo que não, que ciúme não é prova de amor, não é? Infelizmente, este também é um daqueles temas altamente romantizados, não é? Pelas músicas, pelas novelas e os filmes, não é? Que passam muitas vezes essa ideia de que se sente ciúme é porque te ama, é porque te valoriza, e isso não é necessariamente verdade. Amor é amor, ciúme é ciúme, controlo é controlo, são coisas completamente diferentes. Eu posso perfeitamente amar sem sentir ciúme, por exemplo, mas eu também posso sentir ciúmes e não amar. O ciúme só prova uma coisa, que são as nossas próprias inseguranças. Para mim, já a verdadeira prova de amor é precisamente o contrário, é a confiança e, obviamente, o respeito.
Sentimentos tão fortes como a paixão, o amor e a lealdade podem levar-nos a idealizar o outro em vez de o vermos como alguém com traços mais positivos e mais negativos, características que nos agradam e hábitos que nos incomodam. É possível termos a distância suficiente para olharmos para o nosso parceiro com uma perspectiva realista? E até que ponto podemos esperar ou até exigir que ele mude?
Olha, eu diria que de facto na fase da paixão é muito difícil nós termos este olhar realista sobre o outro. E é importante nós percebermos o que é isto da paixão, não é? A ciência mostra-nos que a paixão é quase como se fosse um estado de embriaguez ou de vício temporário. Porque existe aqui uma libertação de vários neurotransmissores que faz com que nós sintamos coisas que todas as pessoas que nos estão aqui a ouvir se vão identificar, não é? O frio na barriga, o só pensarmos na outra pessoa a todo o tempo e só queremos estar com ela. Às vezes até perdemos o sono, o apetite. E esta fase pode demorar entre 1 a 2 anos. E, de facto, com este coquetel de neurotransmissores, essa euforia, fica muito difícil essa tal perspectiva realista da coisa, não é? Do outro. E, portanto, eu diria que, de facto, a lucidez não abona nesses momentos da nossa vida. E está tudo bem, faz parte. Agora, o que é que pode ajudar? É nós, intencionalmente, estarmos mais atentos e já sabermos, a priori, o que é que nós queremos, o que é que nós merecemos, quais são os nossos limites numa relação. Porque ao ter este conhecimento e ao sabermos muito bem o que é que queremos e o que é que não queremos, isto ajuda-nos, obviamente, a estar mais atentos aos sinais, mesmo nesta fase da paixão. Sabendo que vai ser difícil, mas é possível detectarmos alguns sinais de alerta, se for o caso. Então nós temos que ver os primeiros meses de uma relação como um test drive, certo? E para ser um test drive, eu tenho que estar com este mindset, não é? Com esta mentalidade de deixa-me ver se esta relação é aquilo que eu realmente quero, se está de acordo com os meus valores, o meu projeto de vida. Lá está salientando que esta avaliação por si só será enviesada pela fase da paixão, mas que eu acredito que com um foco intencional ou tentarmos estar mais lúcidos possível, que de facto podemos ver sinais de alerta caso existam. Porque não é que a paixão não nos deixe ver os sinais de alerta, é que às vezes a gente até os vê, mas decide ignorá-los precisamente pela euforia e o entusiasmo. Respondendo agora à segunda pergunta, não é? Até que ponto é que devemos esperar ou até exigir que o outro mude? Ora, aí está mais uma pergunta que dava várias horas de conversa, mas vou tentar resumir aqui em alguns pontos que eu considero importantes. Eu diria que exigir nunca, não é? Porque a outra pessoa tem o seu livre-arbítrio e nós, obviamente, não podemos exigir nada. Mas, sem dúvida, que a relação é uma dança. E é uma dança entre quê? Entre as nossas cedências e os nossos limites. Então, de forma muito resumida, eu diria que cada elemento do casal tem que ter muito bem presente os seus limites, não é? Aquilo que eu costumo chamar dos seus não negociáveis. Ou seja, cada elemento do casal tem que saber muito bem quais são os temas em que não é possível negociar, que são coisas tão importantes, tão viscerais, são valores tão altos que não dá para negociar. Ou é assim ou não vai dar certo. Então temos que ter isto bem presente por um lado. Por outro lado, também temos que ter clareza daqueles temas, daquelas áreas, daquelas coisas que nós estamos dispostos a mudar ou a flexibilizar ou a fazer diferente em prol do bem-estar do outro e da nossa relação. Porque, como é óbvio, cedências vão ter de acontecer, não é? Porque duas pessoas são diferentes, não é? Têm visões diferentes, objetivos diferentes, formas de estar diferentes e é impossível uma relação sobreviver sem haver cedências. Agora, como é óbvio, estas cedências não podem anular a identidade da própria pessoa e a pessoa tem que estar, obviamente, confortável com isso e ver benefício nessa cedência. Agora, uma coisa é certa, mudar é normal e é possível, mas as pessoas só vão mudar apenas e só se elas quiserem. E aí nós falhamos muito, nós queremos muitas vezes que o outro se molde à nossa imagem e semelhança. E tantas vezes caímos no erro de esperar eternamente, não é? De ficar ali a mastigar uma relação por anos e anos. Não é, senhoras, que nos estão a ouvir? Eu digo senhoras porque parece-me que nós mulheres temos mais esta tendência, não é? De ficar à espera, às vezes, uma vida inteira que o outro mude. Mas também é preciso aceitar que o outro é como é e que só vai mudar se ele quiser e vir benefício nisso. Agora, isto também não invalida que eu tenho que, lá está, me sujeitar e ceder a ponto de que eu vou contra a minha natureza. Então, assim como o outro tem direito de ser como é e não querer mudar, eu também tenho o direito de sair dessa relação se eu achar que ela não cumpre os requisitos que para mim são importantes. Daí eu dizer que a relação é uma dança e por vezes bem complexa, não é? Não existem respostas fáceis ou caminhos únicos. Portanto, e para finalizar, muito mais haveria para dizer sobre este assunto, que aliás é um assunto que eu gosto muito, dizer que a base desta dança é, obviamente, a comunicação aberta, assertiva, amorosa, com o objetivo de compreendermos as necessidades, as expectativas e os limites de cada um dos dois elementos do casal. E depois, cada um dos elementos poder concluir acerca do que é que está suposto, do que é que está disposto, desculpem, a ceder e o que não.
A certa altura, quem já viveu ou testemunhou uma ou mais relações marcadas por desilusões, promessas por cumprir, ou até mesmo violência psicológica ou física, pode questionar se faz sentido procurar uma nova relação, ou se é preferível viver a sós. O que é que uma relação amorosa pode trazer às nossas vidas? Ficar sozinho pode ser uma escolha válida e saudável?
Em primeiro lugar, dizer que sempre que termino uma relação, o primeiro pensamento que nos surge é nunca mais vou conseguir estar com alguém, ou eu nunca mais vou querer estar com alguém, não é? Porque a desilusão vem, não é? Às vezes deixamos de acreditar que é possível termos uma relação feliz e saudável e faz parte, todos passamos por isso. No entanto, e respondendo aqui a uma das suas perguntas, uma relação amorosa pode ser, de facto, um lugar por excelência de muito crescimento. Eu costumo dizer que as relações são escolas, não é? Porque é na relação com o outro que descobrimos tanto sobre nós. Eu digo sempre que as nossas relações são terrenos férteis para a nossa evolução. É certo que às vezes esta evolução é mais sofrida, outras vezes acontece de forma mais leve e prazerosa, mas é na relação com o outro, e aqui não falo só da relação amorosa, falo nas relações no geral, em que nós realmente podemos crescer muito, melhorarmos muito, aprendermos muito. Porque se vivêssemos sozinhos, isolados uns dos outros, não teríamos tanta margem para melhoria, não é? Afinal, seríamos só nós, dentro da nossa caixinha, e não precisaríamos de sair da nossa zona de conforto, de nos colocarmos em causa, de vermos por outras perspectivas. Então, uma relação amorosa saudável, e isto não significa que seja perfeita, porque não existem relações perfeitas, de facto pode ser uma grande fonte de alegria, de aprendizagem e de realização, não é? Porque uma relação amorosa saudável traz essa possibilidade de partilhar, não é? Partilhar as alegrias, os momentos bons da vida, mas também de partilhar os momentos de dor e de sermos sustento uns para os outros. Então as nossas relações tiram-nos da nossa zona de conforto, obrigam-nos a reinventar-nos uma e outra vez, a desenvolvermos a empatia, a comunicação, o respeito, obrigam-nos a adaptarmos, não é, às exigências da própria relação. E eu acho que isto é absolutamente incrível, e deste ponto de vista as relações, e lá está, eu diria que qualquer tipo de relação, não só as relações amorosas, podem ser de facto terrenos férteis para a nossa expansão e desenvolvimento. Agora, e respondendo à última pergunta, isto significa que então não podemos escolher estar sozinhos, ou ficar sozinho pode ser uma opção? Claro que sim, claro que sim, tudo é válido. Sabemos que vivemos numa sociedade, não é, que tem um script muito bem montado para todas as pessoas, não é? Primeiro estudamos, depois casamos, compramos casa e carro, temos filhos e vivemos felizes para sempre. Mas sabemos que esta narrativa não cabe a toda a gente, e cada vez menos, não é? Se há uns anos atrás isto fazia sentido, hoje percebemos que pode não fazer sentido de todo para muitas pessoas, e de facto não existe uma forma certa ou errada de viver a vida, há aquilo que nos faz sentido. Então é uma opção super válida, diria que desde um lugar de consciência, não é? Porque há pessoas que escolhem estar sozinhas porque realmente querem estar, não lhes apetece, por uma data de motivos, partilhar a vida com outra pessoa, e não há nada de errado com isso. Agora, o que nós sabemos também é que muitas pessoas decidem não estar numa relação, não porque seja isso que querem mesmo, mas para fugir da dor, para se protegerem, para não serem magoadas, porque estão desacreditadas, e eu diria que nestes casos, então, mais uma vez e como sempre, procurar ajuda terapêutica, não é? Para compreender de onde é que isto vem e para tentar curar tanto quanto possível, sabendo que a cura às vezes é uma expectativa irrealista, não é? Não há o curar, há o ir curando, não é? Porque há coisas que nós nunca vamos curar na totalidade, mas pronto, resolver aqui estas questões que nos limitam, para então depois, se tivermos o desejo de entrar numa relação, podemos entrar com confiança e de forma leve, não é? Então a mensagem final que eu gostaria de deixar é que, eu sei que parece clichê, mas é o que é, não é? Nós podemos ser, fazer e viver tudo aquilo que nós quisermos, desde que, deste lugar de consciência, desde que esteja alinhado com a nossa verdade e nos faça bem.
Muito obrigada, Marisa Andrade, por ter partilhado connosco estas reflexões que nos inspiram a construir dia a dia relações saudáveis e equilibradas, baseadas no respeito, na empatia e na entreajuda. No próximo episódio vamos falar sobre outro tema relacionado com o desenvolvimento pessoal. Se quiserem, também podem ouvir a rúbrica Claramente em podcast.
Claramente, com a doutora Marisa Andrade.